Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o professor, mestre em Direito Constitucional na linha de Direito Eleitoral e Internacional, o doutor Rogério Carlos Born. Ele traz para a gente mais informações sobre o tema Estado de Direito e sistemas eleitorais. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Rogério. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Educativa.
E, doutor Rogério, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que, que significa a gente falar em sistema eleitoral? Como que a gente pode definir para os ouvintes esse termo?
Sistema eleitoral é uma manifestação do Estado Democrático de Direito. Sistema eleitoral é qual é a forma que nós escolhemos nosso governante. Então, por exemplo, no Brasil nós temos o sistema majoritário e o proporcional. No Brasil, para os cargos do Poder Executivo, presidente, governador, prefeito, e para um cargo do Poder Legislativo, que é o cargo de senador, e para juiz de paz, no Brasil não teve eleição de juiz de paz ainda, mas está previsto na Constituição. É o sistema majoritário. Embora a vaga seja do partido, pelo sistema majoritário, você elege o candidato, a figura do candidato que está em destaque. E pelo sistema proporcional, você elege primeiro o partido, determina o número de cadeiras do partido e dentro do número de cadeiras que o partido atinge, você vai selecionar os mais votados daquele partido.
Uhum.
Então, no sistema proporcional, quando se digita os dois primeiros números na urna, você está votando no partido e os demais no candidato. Você pode votar só no partido se quiser.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor explicar agora para os nossos ouvintes o que é o Estado Democrático de Direito.
Bom, antes de nós falarmos do Estado Democrático de Direito, nós vamos explicar o que é o Estado de Direito.
Uhum.
Então, Estado de Direito tem dois sentidos. Um sentido que toda lei daquele país tem que estar positivada, tem que estar ou escrita ou regrada. Agora, o Estado de Direito, no sentido estrito, são aqueles países que você não pode fazer nada que não esteja escrito na lei. Vou diferenciar aqui. Como que é no Brasil hoje? No Brasil hoje, nós temos o direito administrativo, que é direcionado para os governantes e para o funcionário público.
Uhum.
Pelo direito administrativo, você não pode fazer nada do que a lei não mande. Então, você só pode fazer o que a lei manda. Para a população em geral, rege, em regra, o direito civil. Pelo direito civil, você pode fazer tudo que a lei não proíba.
Uhum.
Naqueles países onde impera o Estado de Direito, você só pode, toda a população, não só o governante, só pode fazer o que a lei manda. Então, é um Estado engessado, é um Estado difícil. Se a lei, o que a lei manda, se naquele país tem bons legisladores, ocorre o bem-estar da população. Se não tem bons legisladores, ocorre o mal-estar, porque a população é totalmente refém da lei. Aconteceu isso no Estado nazifascista, nesses Estados totalitários. Agora vamos ao Estado Democrático de Direito, né, Jéssica?
Claro.
Que foi a pergunta. O Estado Democrático de Direito, ele é um avanço do Estado de Direito. Então, quer dizer, lá na época da Revolução Francesa, se imperava liberdade, igualdade e fraternidade. O Estado Democrático de Direito manifesta a liberdade. E dentro da liberdade, diz assim que todo poder emana do povo. Mas o que acontece com a liberdade? vários países, dependendo da cultura, a liberdade econômica se sobressai sobre a liberdade social. Então, o estado de liberdade, todos têm, pode fazer, tem toda a liberdade do mundo, pode questionar o governo, mas não se consegue a igualdade. Uhum. Isso é tipo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm direitos sociais, praticamente zero. Obama implantou alguns que foram retirados agora. Mas os Estados Unidos, por que não tem problema? Porque os Estados Unidos é um país rico, tem emprego para todos. Então, a maioria da população não depende tanto do Estado.
Sim.
Então, são países que têm liberdade e não têm igualdade. É o contrário do Haiti. O Haiti é o Estado democrático de direito, mas com guerra, terremotos e governos corruptos, as pessoas têm toda a liberdade do mundo, mas não têm saúde, não têm educação, não têm assistência social. Então, o Estado democrático de direito é nesse sentido.
Uhum.
Né? E o Brasil, né, Jéssica?
O que dizer do Brasil, doutor?
Então, o Brasil, a própria Constituição fala que nós estamos no Estado democrático de direito.
Sim.
Só que o Brasil caminha para o Estado social democrático de direito. Por quê? Nós temos a liberdade? Temos. A Constituição garante toda a liberdade. Desde o regime militar, nós temos toda a liberdade. Uhum. E a igualdade nós temos? Em partes. Não é correto a gente dizer que o Brasil não tem nenhuma igualdade. Ao longo dos 20 anos para cá, nós temos programas de governo para inclusão social. Então, o Brasil é um Estado democrático caminhando para o social.
Uhum. Doutor, queria pedir para o senhor falar agora um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre qual é a ligação entre o Estado de Direito e as bandeiras da Revolução Francesa, como liberdade, igualdade e fraternidade. O que dá para a gente dizer para os ouvintes a respeito desse assunto?
Bom, para o Estado democrático de direito, ele coloca a bandeira da liberdade. Mas ele peca um pouquinho pelo social, pela igualdade. A igualdade, ela é ligada ao Estado social de direito.
Uhum.
Vamos pensar aqui primeiramente, o que é o Estado social de direito sem o democrático de direito? Então, pela teoria de Karl Marx, pelo socialismo, pelo comunismo, ele entendeu assim que todos são iguais perante a lei, né? Só que pelo regime de Karl Marx aplicado por Lenin e levado aos extremos por Stalin,
uhum,
ele colocou a igualdade por baixo. Então é uma igualdade imposta, não vem da população para o governo, vem do governo para a população. Então o Estado determinou, todos são iguais perante a lei. E como todos são iguais perante a lei, vocês não têm propriedade, toda a propriedade é do governo. Vocês não têm direito de escolher a profissão, que eu te proporcionar para vocês a igualdade. Só que é uma igualdade sem liberdade, que as pessoas não são felizes, principalmente por não poder exercer a profissão que tem a sua vocação. Então, esse é o Estado social de direito, cujo expressão radical chega ao socialismo e ao comunismo, que é o total da igualdade, entre aspas, sem a liberdade. O melhor regime que nós temos hoje é o Estado Social Democrático de Direito, que ele alcança a fraternidade. Em países que têm o Estado Social Democrático de Direito, as pessoas não pensam eu.
Sim.
Pensam nós. O que é bom para nós, não o que é bom para mim. Aquele egoísmo tradicional do Estado Democrático puro, ele praticamente desaparece. Aonde nós temos o Estado Social Democrático de Direito? Principalmente na Alemanha, Suíça, Áustria, Países Baixos, que é conhecido como Holanda, mas o correto é Países Baixos, Bélgica, Dinamarca e Suécia. Na minha concepção, o mais evoluído foi na Suíça. O Estado Social Democrático de Direito, o Estado proporcionou a liberdade e a igualdade nasceu pelo trabalho da população, não vê do Estado para a população, da população do Estado.
Uhum.
Então, explica por que a Alemanha ela se evidencia nessa área. Então, ocorreu a guerra, regime extremado de direita, nazismo, e a Alemanha foi destruída. Então, o que fazer depois da guerra? Na Alemanha, pós-guerra, nós temos que reconstruir nosso país. O Estado não tem dinheiro. O Estado não tem dinheiro para reconstruir. Então, vamos fazer um pacto, um mutirão. Todos nós reconstruímos o país e um ajuda o outro. Eu construo minha casa, ajudo, o vizinho me ajuda. Agora eu vou ajudar o vizinho a construir sua casa.
Que interessante.
Então, esse sentimento assim, de coletividade que surgiu na Alemanha impera até hoje. Por quê? Um precisou do outro, não precisa mais. Porque hoje a Alemanha ela já conquistou essa social-democracia sem depender tanto do Estado. Então, na Alemanha, por exemplo, é difícil contratar um pedreiro, um carpinteiro. Porque veio o costume da época da guerra que você não tinha dinheiro para contratar essas pessoas e cada um tinha que se virar por si mesmo. Então, ferramentas lá na Alemanha é uma indústria forte, porque todo mundo, o que pode, faz em casa. É muito caro você contratar um construtor. Porque as pessoas aprendem, desde criança, no sentido coletivo. Uhum. No sentido de trabalhar para a coletividade. Outra coisa que você nota na Alemanha, Suíça, Áustria, nesses países, mas é mais na Alemanha, que você vai comprar um veículo. Então, por exemplo, um veículo, todos os veículos, eles têm a característica de fábrica, ele não tem roda de liga leve, ele não tem som, não tem pinturas diferenciadas. Uhum. Porque as pessoas não querem se sobressair em relação à outra. A vaidade que você tem na Alemanha, ela é intelectual, né? Então, as pessoas querem se sobressair em relação à outra, em relação, em questão intelectual, de poder, mas não de dinheiro, poder econômico. Então, é muito interessante a Alemanha e como ela sofreu.
Uhum. Né? Interessante ver a diferença entre esses países, né, doutor? Às vezes, até mesmo entre países desenvolvidos, né? Esses países europeus, os Estados Unidos, é muito diferente, né? Quando a gente fala da questão do Estado, né?
E é bem diferente, você falou dos Estados Unidos, né?
Uhum.
Comparando os Estados Unidos com a Alemanha e todos os países que seguem a linha da Alemanha. Os Estados Unidos, ele esquece a igualdade. Não existe a igualdade nem da social-democracia e nem do Estado social de direito. Mas como o país é rico, as pessoas têm condição de suprir por si só essa igualdade. Pagar plano de saúde, pagar educação, em regra.
Uhum.
Na Alemanha, praticamente é a mesma coisa. Mas na Alemanha, o Estado ainda ajuda, principalmente estrangeiros, principalmente imigrantes. Existe uma ajuda do Estado quando é necessário. Então, o Estado, ele deixa a liberdade em primeiro lugar,
uhum.
mas caso necessário, o Estado intervém com... o Estado, por exemplo, já interveio com a sua participação. E o que acontece na Alemanha, né? Dentro do Estado Social Democrático de Direito. Tinha, de um lado, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, na época da Guerra Fria. O interessante é que o nome da Alemanha Oriental, a comunista, era República Democrática da Alemanha.
Uhum.
E a Ocidental era a República Federal da Alemanha. Foram unidas duas Alemanhas. A Alemanha, que estava no Estado Social Democrático de Direito, e a Alemanha, que estava no Estado Social de Direito, que era a Alemanha Socialista Comunista, né? E dentro dessa área, o que acontece? Era uma Alemanha só. Tinha uma Alemanha quebrada e outra Alemanha rica. O que teve que ser feito? Teve que reconstruir a Alemanha Oriental. E da onde que saiu o dinheiro? Do imposto de renda do pessoal da Alemanha Ocidental. Então, na Alemanha, você paga... o imposto de renda é muito alto na Alemanha, mas o retorno vem.
Uhum.
E ele vem se reduzindo gradativamente, porque a Alemanha Oriental foi reconstruída rapidamente. Então, isso aqui é uma manifestação do Estado Social Democrático de Direito. Se somos um só, tem que haver solidariedade.
E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes também que a realização de eleições é um pilar da democracia?
Sim, mas não necessariamente eleição direta.
Uhum.
Que nós temos a cultura da eleição direta. Essa é uma realidade para o Brasil. Para o Brasil, é necessária eleição direta. Como foi uma conquista, o povo brasileiro quis a eleição direta. Mas não quer dizer que no mundo inteiro tenha que haver eleição direta. São poucos os países que isso ocorre. Então, ocorre geralmente nos países da América Latina, eleição direta. Os Estados Unidos é eleição indireta. Então, existe um processo complexo em que os eleitores elegem outros eleitores, que são os delegados, que vão eleger o presidente da República. E eles reclamam disso? Não, funciona bem. Então, quando esse sistema, por exemplo, americano, que você elege os eleitores, o que eles querem é qualificar o governante. Porque é mais fácil você escolher pessoas qualificadas para, entre aspas, claro, né? Uhum. Eleger pessoas qualificadas. Países parlamentaristas, o que ocorre, né? Em regra, tem o presidente da república, que ele é eleito pelo povo, e nesses países em que o presidente da república é eleito pelo povo, é nomeado um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele não é eleito pelo povo, ele é nomeado, ele é indicado pelo presidente e é referendado pelo parlamento. Esse primeiro-ministro, ele entra e sai a hora que o parlamento bem entender. Ele é um cargo de confiança. E dentro desse sistema parlamentarista, o que eles querem? Eles querem pegar os cargos mais técnicos para que esse primeiro-ministro conduza. Porque é difícil para a população avaliar currículo, uhum, a capacidade técnica. Então, aqueles ministérios que é mais tranquilo, mais ligado à população, mais próximo da população, é o presidente que é eleito pelo povo. E o parlamento, ele cuida de ter pastas como relações exteriores, forças armadas, planejamento, fazenda.
Sim.
Aquelas pastas que existem, exigem um conhecimento técnico muito mais avançado. E o Brasil daria certo? Não sei.
Difícil de prever, né, doutor?
Difícil de prever.
Uhum.
O que acontece, que eu imagino, mas não dá para você ter certeza, que depende do estudo muito aprofundado.
Sim.
O Brasil, ele já fez um referendo em 93, perguntando para a população se ela queria o parlamentarismo. A população disse que não. O Brasil já teve, por curtos períodos, dois períodos de parlamentarismo. Um dos primeiros ministros foi Tancredo Neves, na década de 60. E o que acontece com o parlamentarismo no Brasil? Eu acredito que no Brasil o primeiro-ministro vai durar muito pouco. Que cada vez que ele toma uma decisão contra o parlamento, ele é destituído. Então vai... Eu imagino que pode causar uma
insegurança,
uma inconstância, né? Uhum. Existem pessoas que brincam, né, que o nosso primeiro-ministro, ele pode se transformar, a cadeira do primeiro-ministro pode se transformar num touro mecânico, né?
Uhum.
Então, que brincando um pouquinho, né, que não pararia ninguém. Mas é uma loteria, teria que haver muitos estudos, né? E no Brasil existe uma coisa bem interessante. Existe uma coisa chamada governo de coalizão.
Uhum.
Governo da coalizão é um instituto típico dos países que têm parlamentarismo. Quer dizer, o primeiro-ministro tem que estar sintonizado com o parlamento, senão ele perde o cargo. No Brasil existe esse governo da coalizão sem ser parlamentarismo. O que intriga cientistas políticos do mundo inteiro. Como que o governo consegue ser um governo de coalizão num sistema presidencialista?
Uhum. Doutor, queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são esses tipos de sistemas eleitorais existentes, para a gente esclarecer bem.
Bom, nós explicamos no Brasil sistema majoritário,
uhum,
e sistema proporcional. Eu vou trazer, por exemplo, dois sistemas que eu acho interessante. O sistema da Alemanha.
Sim.
A Alemanha existe o presidente e a primeira-ministra, que ele chama de, a gente chama de Angela Merkel, mas na língua alemã não tem a pronúncia do G, é só do G. Então, uhum, é Angela Merkel. Então, é interessante que eles dizem Angela Merkel, né? Eu, uhum, na Alemanha, sou chamado de Rogério, né? Então, eles não conseguem pronunciar o J na língua deles,
uhum,
né?
Que interessante.
E a Alemanha tem duas casas legislativas, Bundestag e Bundesrat. E uma delas, uma dessas casas, é que nem o Senado e a Câmara dos Deputados. E o Senado representa os estados e outra casa, ela representa o povo. Só que os deputados da Alemanha, eles são divididos em dois. São 290 deputados com lista aberta,
uhum,
e 200 com lista fechada. Por que que eu estou falando isso? Para explicar o que é lista fechada.
Sim.
Que eles querem implantar no Brasil. Então, lista aberta é aquele sistema proporcional que eu expliquei agora, que você vota no partido e dentro das vagas do partido, os mais votados. Lista fechada é como aquelas eleições para Grêmio, para clube, que se coloca uma chapa,
uhum,
uma chapa e diz assim, você vai votar no partido. Se o partido conquistar 5 cadeiras, vai entrar esse. Se não, vota no candidato. Então, a lista fechada, ela tende a fazer uma seleção de pessoas mais técnicas, que tenham mais conhecimentos jurídicos. E a lista aberta é aquele sistema em que as pessoas vão eleger aqueles que têm mais uma dominação carismática com o povo.
Uhum.
Então, no Brasil, o que você pensa? Existem projetos de reforma política para colocar só o sistema de lista fechada. Agora, na Alemanha, ele é bem equilibrado. 290 candidatos, 290 deputados pela lista aberta, que tem aquela dominação carismática com o povo. E aqueles 290 de lista fechada, que é aquela chapa pronta, que é de uma dominação, que eu posso dizer, racional.
Uhum.
Eu falei dominação, esses são os termos utilizados por Max Weber.
Uhum.
Na pronúncia alemã, Max Weber, né? Então, Max Weber, ele diferenciou a dominação carismática, aquelas pessoas que são eleitas por um contato, um carinho do povo.
Sim.
Dominação tradicional, que é aquela mais do Estado de Direito, e aquela dominação racional, que é aquela pessoa que vai ocupar um cargo técnico. Então, na Alemanha, eu acho o sistema bom, porque agrada todas as camadas. Agora, no Poder Executivo, eu acho interessante o sistema da Suíça. A Suíça, ela é uma confederação que a gente chama de centrípeta, ao contrário do Brasil, que é centrífuga. O Brasil nasceu primeiro país e depois foi dividido em estados. E a Suíça e os Estados Unidos nasceram os estados que fizeram um tratado internacional e formaram um país. E a Suíça, o que acontece? Chama-se Confederação Helvética. Ela tem quatro culturas, quatro nações. Uma de língua alemã, uma de língua francesa, uma de língua italiana e uma de um dialeto próprio da Suíça. E esses quatro países independentes e soberanos se reuniram para formar um país só, que é a Suíça. E, como é um país só e veio de baixo para cima, a Câmara, o poder legislativo tem que estar igualmente representado. E o poder executivo, você vai pensar, quem que vai ficar no poder executivo? Né? Qual dos cantões? Italiano, suíço? Para ver igualdade, o poder executivo não tem um presidente, tem uma comissão. Lá é o tipo de uma aristocracia. Então, na Suíça, existe uma comissão, não me lembro se é de 5 ou 7 membros.
Uhum.
Então, essa comissão é eleita para 4 anos, cada um de um cantão, proporcional à população, né? Porque tem alguns cantões que tem 2, os maiores, né? E cada ano é eleito um desses membros como o coordenador do grupo.
Uhum.
Ele é uma espécie de presidente, porque alguém tem que coordenar o grupo. E todo ano tem que mudar e tem que ser de cantão diferente. Então, eu acho muito
bem
interessante.
Bem democrático, né?
Bem democrático.
Uhum.
Bem democrático e um sistema interessante.
E, doutor, na opinião do senhor como especialista nesse assunto, quando a gente compara o nosso modelo de sistema eleitoral aqui no Brasil com esses modelos que o senhor comentou para os nossos ouvintes, adotados por países europeus ou até mesmo Estados Unidos, dá para a gente dizer que o nosso modelo é eficiente?
Eu acredito que dentro da nossa cultura, na minha opinião, eu acho que o nosso modelo não tem muito o que mudar. Né?
Uhum.
Ao contrário do que muita gente prega, o problema nosso não está no sistema eleitoral. Eu não acho ruim o nosso sistema eleitoral. Alguns reparos têm que ser feitos, mas são pequenos. Então, alguns reparos pequenos. O problema no Brasil, para mim, está antes da campanha e depois. Se critica a urna eletrônica. Não, o problema não é a urna eletrônica, ela é segura.
Uhum.
Eu já tive a oportunidade de verificar com professores do exterior isso, né? Ela é segura. No Brasil, o problema está onde? Aonde eles estão combatendo hoje? No custo das campanhas. Na campanha eleitoral, nas técnicas de marketing, de acesso ao eleitor. O problema é que o marketing custa caro. E para custar caro, alguém tem que pagar. E alguém não vai pagar por ideologia. Vai querer um retorno. Mesmo porque os financiadores de campanha do passado, eles financiavam todos os partidos, né? Então,
sim,
não é por ideologia. Isso melhorou, na minha opinião, bastante. Porque hoje não tem mais acesso do financiamento privado de campanha. Mas a tendência é aumentar o caixa 2. Então, o problema hoje está, primeiro, no convencimento do eleitor, no custo das campanhas, né? Uhum. Na proximidade do candidato com o eleitor. Na nossa cultura, o que acontece? A nossa cultura, a gente tem um hábito muito ruim, a gente quase não tem o hábito de leitura.
Uhum.
E a leitura, o que acontece, né? A leitura, por mais que você não leia política, o teu cérebro adquire uma capacidade de raciocinar, mesmo num assunto que você nunca tenha visto. E a nossa população nunca teve esse hábito de leitura. Então, eu recebi esses dias um professor argentino, ele levou sacolas de livros sobre Carlos Gomes, aqui do Brasil, né? Que é um...
Que a maioria dos brasileiros nunca leu, né?
Nunca leu. É, aqui no Paraná, por exemplo, o Baldino do Amaral foi a maior personalidade da história do Paraná, que pouca gente sabe quem que é, né? Então, falta esse poder de raciocínio, de esclarecimento. É muito dinheiro, muita propaganda maquiada.
Uhum.
É muita propaganda... A musiquinha, tudo aquilo influencia demais o leitor. E não há debates políticos, como acontecia na Grécia. E pós as eleições, por quê? O eleitor festeja a vitória do seu candidato e depois esquece.
Não isso, tem essa cobrança
não
também,
tem essa
né?
cobrança. Apesar que eu acho que está melhorando bastante. Eu tenho uhum. sentido uma melhora bastante...
Bem significativa,
bem
né?
Bem significativa. E umas confusões mentais que o leitor faz, porque falta na escola um pouquinho de formação política, né? Se criticou o SPB no passado, mas hoje não tem praticamente nada. Então, por exemplo, eu recebi no Facebook... dizendo, criticando o governo, o atual, o anterior, dizendo assim que sistema coletivo é ruim para a comunidade, que é coletivo, pensamento coletivo, aquele estado da fraternidade que eu falei para você, é ruim para o governo. Daí colocou duas figuras, uma do comunismo, outra do fascismo, e a outra, uma do comunismo, fascismo e do nazismo.
Uhum.
Você vê como falta esclarecimento. Por exemplo, o nazismo e o fascismo não são regimes de esquerda, são de direita. E se criticou como se fossem regimes de esquerda. Então é muita coisa errada, compartilhada.
Uhum. Falta esclarecimento e educação política também, né, doutor?
Exatamente. E lá na base, lá no ensino fundamental, falta um pouquinho de esclarecimento político.
Uhum. Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor, trazendo informações tão importantes para os nossos ouvintes a respeito do nosso sistema eleitoral e essa comparação com outros países desenvolvidos, e até uma próxima vez.
Tá, muito obrigado. E estaremos aqui em outra oportunidade.
Fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!